da proposta, porque de facto parece-nos que traz aqui algo a mais e que temos que de facto caminhar para uma outra visão também das pessoas com deficiência, que é fundamental cada vez mais os vermos como sujeitos ativos e integradores da sociedade, naturalmente com uma proteção especial e uma discriminação positiva, onde ela seja necessária, e de uma forma geral, por agora, Sr. Presidente, nada mais.
Tem a palavra agora o Sr. Deputado Manuel Loff.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a esta questão, já aqui foi salientada, e é verdade, eu acho que todos achamos as propostas do PCP, do PST e do PS, basicamente fazem uma atualização semântica. A nossa, bom, e o próprio Bloco de Esquerda, evidentemente, relativamente à expressão pessoas com deficiência, cidadãos com deficiência, não é? A nossa é a mesma que o Bloco e o PST usam, com que é de pessoas com deficiência. Entendo muito bem a intervenção da senhora deputada, agora mesmo relativamente às implicações que podem ou não ter a utilização de pessoas ou cidadãos, perfeitamente. Agora, é verdade, e eu trago esta nota para deixar aqui, é verdade, contudo, que há uma exposição feita pelo Mecanismo Nacional de Monitorização da Implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que curiosamente propõe, ainda que seja pessoas com deficiência, não é? Na sua própria visão, mas que propõe a utilização da expressão cidadãos, que nós não estamos a usar. Nós o que dizemos é que em segunda leitura estamos claramente abertos para considerar, ponderar aquilo que o mecanismo entende neste sentido. Não temos objeção alguma à generalidade das, ou à maioria das propostas do Bloco relativamente à substituição, onde se diz mental, que se diga intelectual, por exemplo, no número 1 e no número 2, é estes aspectos que são, aos aspectos inovadores que são introduzidos relativamente, nomeadamente, à questão dos acompanhantes, não é? Entendemos, é uma questão um pouco de princípio, que o texto constitucional, que é sempre difícil o texto constitucional, melhor, é sempre, pode ser complicado o texto constitucional fazer permanentemente referências a convenções internacionais, não é? Elas mudam o seu conteúdo e estamos a indexar o seu. Agora, em última instância não objetamos, não é? Mas entendemos que pode haver esse. É verdade que as constituições mudam, mas as convenções que nelas podem aparecer podem mudar também, não é? Pronto, mas é só isso. Obrigado.
Tem a palavra agora a senhora deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Se me permitem, eu vou apresentar e vou respondendo também algumas coisas, uma vez que... Ou seja, julgo que todos estamos a tentar fazer uma atualização da linguagem, o que é bom, a Constituição, já o disse antes, é filha do seu tempo, e na verdade, todas as redações, o Bloco de Esquerda tentou fazer, isto aparecerá noutros artigos, tentámos fazer em todos os artigos uma atualização da linguagem. E, portanto, eu explicarei agora, depois se calhar não temos que ver artigo a artigo. Mas a Constituição... pelo tempo em que foi escrita, há uma certa minorização das pessoas com deficiência em toda a linguagem. E, portanto, nós tentámos fazer essa atualização com aquela que tem sido a linguagem internacionalmente adotada. Percebemos também que podemos ponderar numa segunda leitura se a terminologia cidadãos deve continuar ou se é pessoas com deficiência. Seguramente portadores é que não. Como diria o Jorge Falcato, que foi deputado, como sabem, se eu fosse portador da minha deficiência já a tinha largado. O problema é que não posso. E, portanto, são pessoas com deficiência, não são portadores, e eu julgo que esta terminologia é importante. Em relação à questão dos tutores ou dos acompanhantes, no caso maiores acompanhados, há uma atualização da linguagem à legislação, mas que é mais do que isso. Porque, na verdade, a ideia dos tutores e não dos acompanhantes também remete para uma ideia de menorização das pessoas com deficiência, que não tem de ser assim, e digamos assim, na modernização deste texto, para nós seria importante esta atualização, digamos assim. Não é uma mera conformidade com a lei que existe agora, achamos que a própria lei tem a ver com uma forma civilizacional, como nos olhamos uns aos outros, e que, portanto, nestas coisas a linguagem conta, como sabemos. Finalmente, em relação à promoção da vida independente das pessoas com deficiência, para nós, julgamos que este é um direito que deve ser incluído, claramente, ou seja, as questões do tratamento, da reabilitação, etc., enfim, Hoje sabemos que a inclusão e a vida independente são fundamentais e devem estar incluídas. Compreendemos as reticências em relação à referência da Convenção, achamos numa segunda leitura. Para nós o fundamental é que se dê este passo emancipatório de considerar o direito à vida independente como um direito das pessoas com deficiência.
Tem a palavra agora o do Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Concordamos que a forma mais adequada é realmente a expressão pessoas com deficiência, pelo que acompanhamos todas as propostas. Obrigado.
Tem a palavra agora a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Presidente. Dizer que, obviamente, acompanhamos esta atualização. Dar apenas a pequena nota relativamente ao projeto do Bloco, que mais do que a referência à Convenção ser um peso na redação, ela não é necessária, esta referência não é necessária, porque a aplicação da Convenção já acontece por via do artigo 8º e do artigo 16º, número 1, portanto parece-nos totalmente desnecessário e depois, quando fizermos a harmonização do texto final, se assim considerar melhor, retirar esta referência. Obrigada.
Tem a palavra agora a Sra. Deputada Inês Sousa Real. Ah, não está? Então, passo a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De acordo com estas alterações, genericamente, é verdade que pessoas com deficiência é mais abrangente do que cidadãos com deficiência. Por outro lado, valeria a pena não abandonarmos completamente a ideia de cidadania que com a expressão cidadãos com deficiência é trazida. E, portanto, pode haver aqui espaço para afirmar que as pessoas com deficiência são cidadãos de pleno direito e, portanto, enfatizá-lo de alguma forma para que, até em comparação com outros artigos, não fique a ideia de que esse valor de cidadania que é preservado e que é valorizado. Queria só fazer uma referência muito breve em relação à questão da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Eu, ao contrário das intervenções que já aqui houve, considero que é muito positivo que a Constituição Portuguesa faça referência a instrumentos de direito internacional. Como é evidente, na interpretação que depois o Tribunal Constitucional e outros tribunais fizerem, esses instrumentos são aqueles que devem ser considerados na redação que tinham à altura da revisão constitucional, portanto isso não parece nenhum problema. Se, entretanto, a Convenção mudar, é evidente que o que vale é a redação que havia no momento em que o Constituinte ou revisor da Constituição faz a revisão. Aliás, em 76, a Constituição começou, desde logo, por fazer uma referência direta à Declaração Universal de Direitos Humanos. Não me parece que isso deve ser entendido como uma referência ad hoc, que foi feita naquela altura, porque Portugal ainda não estava, por exemplo, na Convenção Europeia de Direitos Humanos, ainda não estava no Conselho da Europa. Pelo contrário, parece-me que a forma mais rica de olhar para esta tradição histórica da nossa Constituição é como um bom exemplo a ser seguido. Os instrumentos de direito internacional, eles são feitos com colaboração dos Estados e também já, crescentemente, cada vez mais, da sociedade civil internacional. As nossas Constituições dão passos num sentido que depois é muitas vezes reaproveitado pelos instrumentos de direito internacional, mas eles também voltam a alimentar as Constituições quando elas são revistas. O livro propôs, por exemplo, que a Convenção, chamada Convenção de Genebra, para os direitos das pessoas refugiadas fosse explicitamente referida na nossa Constituição, até porque pode haver governos futuros que tenham um entendimento, como certos países têm, de quem é ou não é refugiado, que seja um entendimento restritivo. Na altura houve críticas aqui na nossa Comissão em relação a essa inclusão, como em relação à inclusão da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Esta é uma boa ocasião aqui, aproveitando do facto do Bloco de Esquerda ter feito esta inclusão, para valorizar que estas inclusões de menções a instrumentos de direito internacional sejam feitas na Constituição, elas enriquecem-na e não a tolhem. Esta é, pelo menos, a nossa opinião. Muito obrigado.
Para encerrar este artigo, tem a palavra agora a Sra. Deputada Marta Freitas.
Agradeço, Sr. Presidente. Há pouco pensei que iriam primeiro apresentar, então depois a discussão. Portanto, deixei para depois, mas tudo bem. Tem sido com, até porque tem feito este, às vezes, modelo misto nos outros artigos. Relativamente a esta questão da palavra cidadão ou pessoa, compreendemos que possa haver aqui a substituição de cidadão por pessoa, até porque muitas vezes porque os direitos fundamentais estão, referem-se mais a pessoas e não a cidadãos, mas também tem esta questão dos cidadãos a quem estão incutidos alguns direitos e, portanto, vale a pena esta reflexão, compreendendo que a palavra pessoa poderá ser a mais adequada até pela questão dos direitos fundamentais referirem-se a pessoas e não a cidadãos. Relativamente à substituição da palavra deficiência mental por deficiência intelectual, realmente tem havido aqui uma confusão sobre esta deficiência e, portanto, efetivamente o termo utilizado hoje é deficiência intelectual. Na deficiência intelectual há uma limitação, alteração no desenvolvimento cerebral, no período gestacional, afeta as capacidades para compreender e interagir com o meio e conduz a dificuldades. Na deficiência mental, na doença mental, estas capacidades estão presentes, foram desenvolvidas, mas ficam comprometidas. E como também a abordagem entre ambas é diferente, e é importante que neste cuidado de substituir para uma linguagem mais inclusiva, que realmente a deficiência intelectual seja aqui a terminologia mais adequada. Relativamente à integração, à substituição de integração por inclusão, efetivamente, integração exige adaptação da pessoa ao meio, que já existe, com normas gerais. Já a inclusão é o que se deseja atingir, onde há necessariamente o reconhecimento e a valorização da diversidade como um direito humano. A heterogeneidade é entendida como normal. A inclusão é para todas as pessoas e implica equidade entre indivíduos que são diferentes e que pertencem a uma mesma sociedade. Portanto, a inclusão parece-me realmente aqui importante estar nesta redação. Relativamente à promoção da vida independente das pessoas com deficiência, inserir esta parte de promoção da vida independente das pessoas com deficiência, parece-nos aqui que parece também ser uma densificação do que já está presente na lei fundamental, porque parece-nos que também na inclusão, ou seja, aqui ao referirmos à inclusão das pessoas com deficiência, prevê-se também o direito à autonomia e autodeterminação. Uma vida independente também faz parte dessa inclusão, como qualquer outro cidadão teria esse direito. Portanto, a palavra inclusão acaba por abordar esta questão da vida independente. Acaba por ser uma desificação, mas não, para já não nos choca nada, mas na inclusão exige que também haja essa visão de uma vida independente, um direito a uma vida independente por parte da pessoa com deficiência. Relativamente à menção da Convenção, também, apesar de Portugal, e sabe, Portugal subscreve integralmente a abordagem dos direitos humanos das pessoas com deficiência, participou até ativamente nesta negociação multilateral da Convenção, mas realmente, relativamente à necessidade de referir a Convenção na lei fundamental neste artigo, merece também uma relação, até porque outras convenções que são assinadas por Portugal não estão referidas ao longo de outros artigos que também poderiam estar presentes estas convenções. Portanto, não nos parece aqui que seja algo a incluir, mas pronto, acaba aqui esta discussão. Relativamente à palavra cuidadores, o cuidador não coincide efetivamente com aquele que toma a decisão. Poderá ser cuidador formal ou cuidador informal. É importante aqui esclarecer sobre a quem se refere estes cuidadores, porque efetivamente o cuidador nem sempre é aquele que é responsável por zelar pelo interesse da pessoa com deficiência. Portanto, isto aqui engloba, como já disse, os cuidadores tanto formais como informais. Portanto, é importante definir bem a palavra cuidador. Relativamente ao retirar tutor e inserir acompanhante, faz o sentido, o regime de maior acompanhado foi aprovado em 2018, trouxe aqui esta nova figura que assume judicialmente o acompanhamento perante a escolha do beneficiário ou seu representante legal, protegendo assim os interesses da pessoa com deficiência de forma legal. Deixou de haver realmente o tutor. Passa a haver então este acompanhante. E relativamente, pronto, às outras propostas já referi, relativamente à questão da palavra cidadão ou pessoa, acho que são estes os contributos que poderemos dar a esta discussão relativamente ao que foi proposto neste artigo. Muito obrigada.
Sim, Sr. Deputado Rui Tavares.
Sim, Sr. Presidente, eu esqueci-me de uma coisa, é muito rápida, não quero atrasar ninguém para depois das 20 horas.